sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo, número 246. Eu sou o Jeff, e eu tô aqui com o Chapéu.
Pô, cópia. É tudo na minha vida.
E também estou aqui com o Jomon.
Eu falei que ia dar certo lá quando anunciaram e duvidaram de mim.
Tá provando. Vamos pegar o histórico aí de quantas vezes ele tá errado aí, Chapéu.
Não, não. A gente não levanta isso. Leaker não funciona desse jeito, porque comigo vão levantar meus erros.
Bom, no podcast de hoje nós vamos falar sobre o assunto do momento, mas antes, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes podem dar 5 estrelas nos principais agregadores de conteúdo. A gente está no YouTube, está no Spotify, não sei se o YouTube é agregador de conteúdo, iTunes, Amazon Music, Deezer. Dá 5 estrelas para a gente, dá o like, ajuda esses algoritmos a mostrar a gente para mais pessoas. Se você quiser também, você pode comentar os comentários do Spotify, YouTube, do site www.conexãonintendo.com.br. Todos nós lemos no nosso CN Comentários, que inclusive essa semana terá o nosso podcast de leitura de comentários semanal. Então dê o like, ouça a gente, comente, faça o que você quiser. Curta, se curta.
Bom, valeu, Jomon. Bom, vamos começar pelo assunto principal, para não perder tempo, senhores. O que, que vocês acham dos 9 anos de Nintendo Switch?
Foi aniversário agora 3 de março, né?
Foi, e ninguém cobriu.
É, tem o novo Switch 2 aí, né? Então não faz tanto sentido mais. Espera vir as datas comemorativas de 15, 20 anos, que aí o pessoal volta a falar.
Eu acho só, assim, que a gente tá velho. Porque a gente tá cobrindo o Switch desde o lançamento e ele vai fazer 10 anos ano que vem e não parece que é um console de 10 anos. Mas eu acho que a gente deve muito a isso, o Switch 2 é basicamente o Switch, né? Então a gente meio que não sente a passagem de geração. Não é uma quebra com o passado. É, pelo menos essa é a minha impressão, né? Tipo, perdemos já o 6DS.
Um sentimento meio ruim, né? Não sei, parece que não dá um marco. Tá lá encostado. Eu acho que o máximo que o Switch dá pra fazer é game share, mas nem o game share é tão bom assim.
É, acho que o Switch hoje em dia é pra jogar Ring Fit, pra quem ainda joga. Alguns outros jogos que, eu não sei. O Switch 2, ele não tem a câmera nos Joy-Cons, né?
Eu acho que não.
Porque se a pessoa comprar o WarioWare Move It e tiver só um Switch 2, não vai conseguir terminar o jogo, né? Porque tem minigame que usa a câmera lá.
Cara, bem pensado, né?
Então, é só isso.
Nunca tinha pensado nisso. É, também não tinha pensado nisso. Tem que comprar o Joy-Con, não tem?
Ah, acho que você pode comprar e conectar ele. Mas e aí, como é que você vai carregar eles?
Ah, não, carregar você tem que comprar aquele carregador separado ali.
O Charge Grip lá, sei.
É a carcaça que você compra separada que não vem no console, ela vem com uma entrada USB-C pra carregar. Mas tá aí. 9 anos de Nintendo Switch, parabéns. Agora ninguém se importa, você já cumpriu o seu papel.
Pode se importar no final, né?
É. Pokémon Pocophia foi lançado nessa última quinta-feira e tá fazendo um barulho aí, tá ganhando notas altas nos agregadores aí. Nós três aqui compramos, chegou no lançamento. O que, que aconteceu que esse jogo chegou no lançamento? Game Card chega mais rápido, é isso?
Aleatoriedade.
Mas faz tempo que não chega algo no Day One. Acho que a única coisa que eu vi chegar no dia 1 aqui foi da minha namorada, achou o Switch 2 dela que chegou no dia que lançou o Switch 2. Mas jogo geralmente é 1-2 dias de atraso, ou muito mais que não Bananza que eu comprei duas vezes.
Ó, teve, assim, jogo que chegou Day One aqui no Brasil foi o Nintendo Switch Sports. Eu lembro que eu comprei e chegou Day One. Mas acho que talvez os jogos é o que eu menos me importava, que se fosse chegar Day One ou não.
É, mas é. Game Key Card é mais rápido, ele é mais leve, a embalagem.
É, só demora mais pra baixar, né?
Bom, e aí, qual é a impressão de vocês aí? O que vocês acharam do jogo? Eu joguei muito pouco, acho que eu nem tenho muito comentar, a não ser que o jogo ele é muito mais lento do que eu imaginava, pelo menos no início.
É, ele... Você tem que aprender muita coisa no começo. Algumas construções levam tempo também pra você fazer, dependendo. Mas, enfim, eu ainda não quero adentrar muito essas coisas. Só uma visão geral, eu tô amando. Tem muitas coisas que parecem Animal Crossing, tem muitas que falam que parece o Dragon Quest Builders, que eu não joguei. Mas a minha impressão é maravilhosa. Não tô tendo problemas técnicos com o jogo, ele tá rodando muito bem. Eu acho bem bonitinho o visual também. Eu tô achando as coisas que ele tem de qualidade de vida fenomenais. Eu não tô me preocupando com as coisas bestas, que nem no Animal Crossing, que Nossa, tem que craftar um item de cada vez. Os caras demoraram o quê? 7, 8 anos pra atualizar. Não, aqui você já crafta rápido as coisinhas e etc. O dito, ele é cheio de coisas que deixam um jogo assim... Pelo menos quando você quer fazer as tarefas, rápido, né? Eu não tô xingando esse aspecto. É, talvez o de armazenar itens que você tem que guardar nos baús separados, você pode se confundir e ficar lá gerenciando o item meio chatinho. Pode ser. Não é nada brutal. Mas eu tô amando as interações entre os pokémons. Tô gostando de ler coisas do jogo pra ver o que tá acontecendo naquele mundo. Tô adorando os móveis que eles fizeram. Tudo assim... É, nesse sentido, pra mim, é bem Animal Crossing, né? De itens que você consegue interagir, que são bem específicos, né? E eles usam bastante o tema de Pokémon pra fazer as coisas. Vou dar um exemplo de um item, por exemplo, que eu peguei uma mesa que é... Tipo, uma mesa de um Avalug, que é aquele Pokémon Iceberg, né? Aí é um item que você põe a mesa lá, é bonitinho. Fiquei rindo. E é fenomenal. Então eu tô bem viciado porque também tem um fluxo constante de coisas pra fazer. Vai e fala com o Pokémon. Vê se ele tá confortável, dá uma comida pra ele. Ah, o outro tá pedindo uma casa, vai lá, monta, coloca uns móveis. Daqui a pouco o outro, ah, eu quero mais luz aqui, que tá meio escuro. Você vai, crafta um item de luz. Opa, tem um brilhinho no chão. Ah, é um fóssil. Ah, é um item que o professor Tangrowth vai avaliar e vai te dar um cosmético, uma coisinha diferente. Nossa, tem uma coisa voando ali, caiu um item, deixa eu pegar. Tem muita coisa pra fazer. Tanto é que das vezes que eu fui parar de jogar, porque eu tava jogando várias horas seguidas, né, as sessões de jogo... Eu não conseguia apertar start e dar o salvar pra sair, porque eu olhava e falava, nossa, eu preciso fazer aquilo. Aí eu viro a câmera e, nossa, eu preciso fazer aquilo. Ah, aqui tá feio, deixa eu destruir esses blocos. Nossa, deixa eu fazer essa escadinha aqui. Então, tá bem viciante. Ele tem sim esse ritmo um pouco mais lento no começo, que nem você comentou, mas é porque você tem que aprender muita coisa. Mas mesmo assim, eu tô achando bem melhor que, por exemplo, Pokémon Legends EA, que ali são tutoriais bem mais chatos, eu diria. Aqui é mais divertida essa experiência inicial. Mas é isso, eu não vou, como eu falei, não vou me adentrar muito nas coisas, porque a gente vai fazer um review ainda, claro. E ainda tenho que descobrir muita coisa, porque eu tô me surpreendendo com o que o jogo vai me apresentando a cada momento. Parece que a cada 10 minutos, 15, assim, tem uma mecânica nova. E é isso, eu tô bem satisfeito até o momento.
E você, Jumo, o que você achou do jogo?
Eu estou gostando muito dele. Eu tô achando, assim, fazia tempo que a gente não via um spin-off de Pokémon com tanto orçamento. E num escopo tão grande, eu acho que esse entra facilmente naqueles, os melhores spin-offs de Pokémon, talvez a galera coloque o Snap, Pokémon Conquest, né, os mais bem trabalhados, pra mim, Pinball, mas aí varia da pessoa. Então, assim, vai ter gente com Shadows of Almia, Pokémon Ranger, eu acho que ele entra nesse lugar, Pokémon Mr. Dungeon, mas, assim,
você
e ele
falou
é uma mistura...
melhor Stadium?
É, que eu não considero spin-off, né? Isso aí é de batalha,
ah, tá,
mas...
Ah, tá.
Mas é, pode ser Stage 1 e Stage 1 2, né? Esses são excelentíssimos. E ele é uma mistura, assim, de Dragon Quest Builders. Eu acho, talvez... Assim, Dragon Quest Builders já era um Minecraft light, né? Ele é um Minecraft mais levezinho, com as mecânicas de Dragon Quest envolvidas, então tinha batalha, essas coisas. E eu acho aqui muito louco... É, eu só joguei o 1, eu não terminei o 1, mas eu joguei o 1. No Switch, inclusive... E esse aqui é basicamente o Dragon Quest Builders 3. Só que aí eles conseguiram migrar completamente as mecânicas de Dragon Quest. Que, ah, batalha? Não vai ter mais batalha. Agora você vai fazer amizade com os pokémons, montar habitats. E fazer as coisas terem sentido no mundo de Pokémon. Ah, vou fazer a casa pro Pokémon. Antes, no Dragon Quest Builders, fazer a casa para as pessoas da vila, pro ferreiro, pro não sei quem. E fazer remontar a cidade. Inclusive, o contexto dos dois jogos são muito parecidos. Né, dessa coisa do... Ah, você está remontando o mundo.
Pocopia, então, é um jogo Dragon Quest Builders nota 7, aí você joga skin de Pokémon e vira nota 9?
O Dragon Quest Builders 2 é melhor do que o Dragon Quest Builders, então eu acho que vai crescendo, mas o escopo...
É uma evolução.
É uma evolução, mas Dragon Quest não consegue... Não, o Builders, ele não conseguiu furar muito a bolha de Dragon Quest. Ah, aquilo é Dragon Quest, eu não tenho interesse, é spin-off de Dragon Quest. Aí você coloca a skin, realmente, você coloca a skin de Pokémon e a galera vê, putz, olha, esse jogo aqui é viciante. Ah, é melhor que Animal Crossing. Assim, eu considero que são duas coisas completamente diferentes. Mas o Pocopia, ele puxa uma coisa de Animal Crossing que talvez eu não goste, que é tempo. Isso eu não gostei. Ah, você faz uma coisa e fala, ah, é daqui tantas horas que vai ficar pronto. Ah, no dia seguinte vai ficar pronto. E também o horário do jogo, eu não sabia, né? Eu achava que não era, porque no Dragon Quest Builders não é assim, mas o horário do jogo equivale ao horário da vida real. Então, assim, e essa mecânica existe em Pokémon. Sim, existe em Pokémon. Mas eu não acho legal em um jogo, sabe, num Dragon, no Builders, né? Eu queria explorar no meu tempo, fazer as coisas no meu tempo, tudo no meu tempo. A maioria das coisas é tudo no seu tempo, mas tem pequenas travas que é por tempo, de tempo real, se você não pular o horário do Switch.
Ou seja, se você é desempregado, o jogo é mais divertido.
Porque você vai pular o tempo?
Não, porque você consegue jogar de dia, de manhã na boa, né?
Ah, isso também. Então, exatamente, isso afeta. Em Pokémon eu não ligava tanto, porque eu já estava acostumado com Pokémon, né? Pokémon Samun. Até o Samun era meio estranho, porque ele invertia a hora se você jogava com Moon. Então eu acabava jogando sempre de dia, porque eu ia jogar à noite. Mas, assim, Pokémon eu tô acostumado. Nesse jogo eu não esperava isso. Eu, assim, expectativas, né? Com um gênero. Que eu estava esperando muito mais no Dragon Quest Builders, não esperava ter esses repiques de Animal Crossing, que é basicamente o tempo, né? Ah, mapa, itens, essas coisas, mas aí eu não considero um sim life, um life sim, simulador de vida. É muito mais um jogo de montar. É, o que você falou, Jeff, o começo é lento, mas eu acho que o que talvez ele pegue para pessoas que talvez não gostaram de Animal Crossing é que o Chapéu falou, é a quantidade de coisa. Você tá sendo sempre bombardeado, assim, na piada, assim, a sua atenção tá sempre sendo desafiada, porque você sempre tem alguma coisa pipocando nova, você tá olhando para alguma coisa diferente, tem alguém pedindo sua atenção, e aí você sente as horas passando. Você nem sente as horas passando. Elas vão indo, você fala, vou fazer só mais uma coisa, porque aquilo chama atenção. Ah, um Pokémon novo apareceu, vou falar lá com ele. Ah, o outro me pediu um negócio. Ah, tá, pô, já tá na boca do gol, deixa eu fazer. É tudo tantas coisas na boca do gol que você fica fazendo infinito. Vai procurando coisa, tudo. Eu tô achando um jogo muito bom, assim, é um jogo com um escopo muito grande. A quantidade de pokémons que eu tô vendo, eu tô adorando. É, eu não gosto quando os caras olham e falam, ah, a primeira geração vai ter... É óbvio, a primeira geração tem mais destaque, mas basicamente só vai ter primeira geração, não gosto disso. Mas aqui eu tô vendo pokémons de Galar, de Paldea, de Kalos, todos os pokémons Hoenn, todas as gerações eu tô vendo aqui de alguma forma na história. Então, estou gostando muito do jogo. E, assim, parece ser o jogo de facilmente, para as pessoas que gostam, 500 horas, assim. Mas é o jogo que a pessoa vai ficar, porque ela vai começar a montar, vai montar, quer deixar as coisas bonitas. Mas tem que ter isso, tem que... Eu acho que o tempo aqui gasta na parte de montar, colecionar. Né? Aí vai ser o tempo, o grande tempo gasto. Vou arrumar tudo e deixar todas as minhas ilhas bonitíssimas.
Mas isso aí é, tipo... Eu não sei, o vício então tá nesse processo de montagem, assim, você vai construindo pedra por pedra e ajudando os pokémons, é isso?
Isso, então, você vai trazendo a pessoa, vai encontrando coisa nova, assim.
Então sim, mas por quê? Porque tem um sistema de recompensas que eu achei interessante também, né? Isso, eu não sei, sendo Dragon Quest Builders, mas eu vou falar que pega do Animal Crossing, que é como se fosse aquele Snook Miles, que é você... Ah, regue 3 plantas hoje. Faça isso. Esse jogo tem as missãozinhas diárias, mas tem. Pegue gravetos. No Animal Crossing tinha de pegar concha. Então, tudo que você faz, você vai fazendo as missãozinhas pegando dinheiro. E esse dinheiro você compra receitas. Você compra itens pra entregar, pra decorar. E pra melhorar também as suas coisas. Você pega item pra ampliar a quantidade de itens que você pode carregar na sua bolsa, por exemplo. Então... É, pra mim, assim, tá tudo bem conectado ali, por isso que eu tô toda hora me sentindo incentivado a fazer as coisas, né? Só de eu regar as árvores, ganho ponto, beleza. E também tem um nível da região, né? Que você vai subindo. Que é, novamente, eu vou só usar Animal Crossing como exemplo, porque é o que eu mais jogo, né? Eu não joguei o Builders. Mas no Animal Crossing, você também tem uma classificação na sua ilha, né? Que você fala com a Isabela, ela fala, ah, sua ilha é... Acho que é até 5 estrelas, se eu não me engano.
Sim, sim.
Então, aqui é diferente, é um nível mesmo, não sei até onde vai. Não joguei tanto pra saber o que acontece também. Não ia falar pra estragar a surpresa, claro. Mas tem esse incentivo. Então, tem missões, tem muita coisa pra fazer. E é uma combinação perfeita pra você que, assim, o Jomon falou o principal ponto. Você não vê as horas passar. Eu joguei, acho que, sei lá, quase 3, 2 horas seguidas. Pra mim, eu tive a sensação que eu joguei meia hora.
E dia de semana, né? É importante que a gente não passou o final de semana com o jogo ainda.
Isso, a gente não passou. A gente recebeu quinta, joguei quinta de noite, joguei bastante, né? Joguei na sexta um pouco. Quero devorar esse jogo.
Eu acho que é isso. A qualidade do jogo a gente sabe porque a gente não quer parar de jogar ele.
É o vício. E se não fosse fã de Pokémon, vocês acham que ia acontecer a mesma coisa ou não?
Eu acho que ia perder o charme.
Mas o que é não ser fã? É, eu estou aberto a conhecer a franquia ou eu não gosto deles?
Eu nunca vi a franquia. Eu nunca, sei lá.
Eu acho que perde o charme, mas eu acho que a pessoa pode ser um início pra pessoa. Porque cada Pokémon vai lá, eles falam uma frasinha, explica quem é aquele Pokémon. Os designs de Pokémon, né, são o que puxa a franquia pra frente. Então acho que você vai conhecendo, você vai olhar e falar, ah, nossa, olha lá, um Pikachu estranho. Ah, tem esse Pokémon aqui que eu lembro, sei lá, é impossível uma pessoa não conhecer nada. Mas mesmo se ela não conhece quase nada, ela vai falar, nossa, olha, gostei, não gostei, peixe feio, peixe legal, planta feia, planta legal. Vai e vai conhecendo. Eu acho que, assim, perde a parte de, nossa, olha, esse Pokémon, finalmente encontrei um Pokémon que eu gosto. Mas você substitui, eu acho que por, nossa, gostei desse Pokémon. Uhum. Não conhecia.
Sim. É que eu acho que quanto mais você conhece da série, tem muita coisa aqui que é referência e coisa direta mesmo. Eu acho
assim,
que
ele tem a parte fanservice, né?
Sim.
Tem a parte fanservice.
Mas ser Pokémon mais amigável.
É, sim.
E a experiência de vocês, vocês jogaram sozinho ou testaram multiplayer? Aliás, quanto tempo demora pro multiplayer abrir? Não pode são falar, uns, sei lá, uns 3, 4 horas do Guidi no Dimension 3, não, né?
Então, acho que é rápido até. Eu ainda não joguei multiplayer porque, assim, do meu grupo, assim, de amizade que tá jogando, a gente tá num momento de tomar cuidado com spoilers, né? E o jogo, aparentemente, você pode fazer coisas em caminhos diferentes, né? Que você vai aprender certas técnicas e ver certas coisas que o seu amigo pode não ver, né? Dependendo do que ele tá fazendo. Então, a gente não jogou multiplayer ainda porque eu não quero, né, tomar esses spoilers. Eu tô esperando avançar um pouco mais pra isso. Mas se eu não me engano, ele já tá disponível sim. Desde que você vá naquele PCzinho do Centro Pokémon quebrado. Eu acho. Eu não lembro onde tá exatamente.
Aparece Game Link ali. Eu não sei ali, o que dá, né, pra fazer no Game Link, sim.
Ah, então é rápido. Eu acho que nem uma hora jogando, muito provavelmente já tá habilitado, viu?
Mas você consegue fazer as missões, sei lá, progredir a história junto com alguém ou não?
Aí isso eu não faço a menor ideia, Jeff.
Eu não sei dizer. Porque assim, por que eu não fiz isso também? Porque, eu não tô afim de progredir a história no save do outro e ter que refazer no meu.
Entendi.
A gente não sabe se funciona assim, né? Mas provavelmente funciona.
E é que pra mim ia ser uma coisa que, sei lá, acelera pelo menos o jogo de um. Aí, eu não sei. Eu acho que, eu entendo esse vício, mas esse vício solitário pra mim não pega, eu acho, talvez.
Eu não acho, quando eu tava jogando, Jeff, eu olhei e falei, não parece o jogo que você gosta. Meio que pela, o quão eles deixam você fazer as coisas fora de ordem. Né? Eles não dão um caminho. Você pode fazer só, vou fazer só o caminho, tentar pegar só as missões principais. Mas até a missão principal começa a aparecer múltiplas missões principais. Então, eu acho que é o tipo de jogo que você acaba ficando irritado porque ele não é tão linear.
E vocês estão focando em progredir as coisas ou explorar? Porque eu lembro que Bananza, o Jomão jogou pra pegar todos os poderes pra conseguir, sei lá, ter acesso a tudo.
Pra roubar, sim.
Esse aí, ele vai no mesmo espírito ou você tá mais liberal e deixando o jogo correr?
Tô deixando o jogo correr. Como eu não sei nada que tem na minha frente, então eu tô deixando o jogo rolar. Assim, quando eu olho e falo, tô achando que tô fazendo coisa muito repetitiva, deixa eu explorar outro lugar, né? Avançar um pouco mais. Pra ver se avança e pega coisa que facilite minha vida, né? Melhore meu trabalho braçal. Então eu tô fazendo isso, eu tô deixando o flow do jogo.
Eu tava correndo atrás do objetivo principal, mas aí comecei a arrumar as coisas, fui perdendo tempo lá, arrumando estrada, colocando escada, e aí já desviei, mas é um jogo que quando você começa a fazer as coisas secundárias, você junta tanto recurso que quando vai fazer o principal é mais rápido, acho.
Sim, você já sabe, né, fazer. Inclusive, até na presentation aconteceu isso, né? Que ela foi fazendo as coisas e os Pokémon foi pedir, faz isso, não, você já fez, né?
Exatamente. Você pode se adiantar nos objetivos.
E essa quantidade de recursos, ela não fica meio perdida? É uma bag gigante?
Não, fica perdida. Você precisa de controle, de consciência. Tem isso sim. É aquela coisa, as box, você cria, elas são independentes, então você acaba criando várias caixinhas pra guardar item. Então tem toda a parte de manutenção de inventário que eu não lembro do Dragon Quest Builders, mas eu tenho certeza que no Minecraft tem. toda a sua manutenção de inventário, tipo, ah, eu coloco isso aqui pra facilitar a minha vida. Então é por isso que eu chuto que esse jogo vai ter muita automatização depois, ou pelo menos algumas automatizações depois, porque Minecraft é cheio disso.
Uhum. É que nem Stardew Valley, acho, também. Bem parecido nesse sentido.
É. Então, é, sei lá, pra finalizar, pra quem que vocês não recomendam esse jogo, já que esse jogo é tão bom?
Pra você.
pra quem quer um jogo linear. Acho isso.
Ah, você não gosta de Animal Crossing? Ah, esse aqui é a parte dos bloquinhos, né? Pode ser diferente.
Não, eu acho
lá,
que é muito
né?
diferente. Eu acho que é muito diferente.
É, é que depende. Eu acho que a parte de decorar, se você gosta... O Animal Crossing, por exemplo, com a parte de terraformar sua ilha, eu acho que já desviou do Animal Crossing dos anteriores, entendeu? E aí fica mais perto desse, que é tipo, vou terraformar para deixar do meu jeito. Eu não quero essa pedra aqui.
Mas é um terraformar de nível muito diferente, né?
Bem mais raso, sim, claro. Mas você pode perder horas terraformando e montando coisas aqui. Tipo, o Animal Crossing tem um sistema de decorar a casa que é bem mais complexo, né? Tipo, coisa no teto específico, etc. Aqui, na hora que eu habilitei um negócio de papel de parede, eu falei, vixe, virou parte de decorar, pô. Então, é uma intersecção.
Você pode, se você odeia todas essas coisas do Animal Crossing, você ainda pode gostar do Pocopia. É por isso que eu falo assim, tem todas essas partes, que se você gosta do Animal Crossing, tem no Pocopia também, mas nenhuma você precisa se mexer tanto, né? Você pode fazer meio que casas bostas pra cada Pokémon e eu falar, um abraço, três itens e é isso.
Mas assim, se você gosta de Pokémon no geral, provavelmente você vai gostar desse jogo. Ainda mais se você já joga o jogo principal e não fica entediado em ficar apertando A contra Pokémon Selvagem Treinador. Você vai gostar, tipo... Você tem um limite de tédio bem alto.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Jimu. Você dá casinha boa pra todo mundo?
Não. A gente não levanta tanta coisa assim, não vai gastar tanto recurso. É o mínimo, né? Tá. Ainda cê, mais cê, nesse início, se você quiser destruir as coisas.
Ah, você faz desigualdade social. O Pokémon que você gosta, ele é rico. O que você não gosta, ele vive na sarjeta.
É a vida. A vida na é rua. Assim. Na rua. Não, se o Pokémon, depende do Pokémon, não tem casa. Não faço questão de ter...
Você tem a chance de reconstruir o mundo junto com os Pokémons, a primeira coisa que você replica é a desigualdade.
Exatamente.
Uma mansão pra você e todo mundo na rua.
Eu não vou mentir que eu tô... Nesse exato momento, os Pokémon estão construindo uma casa boa que vai ser minha.
Eu tô fazendo a mesma coisa.
E você, Japão, qual que vai ser a mansão do Lucario? Vai ser 5 estrelas?
Vai.
Eu nem sei se ele tem no jogo, mas imagino que...
Ah, com certeza ele
com
tem.
Certeza.
Nossa,
com certeza.
Nossa, ele é um Pokémon que não iam excluir de um jogo desses.
Bom, é isso então, ou vocês querem falar mais alguma coisa?
Não, a gente vai gravar um podcast desse, mas esse vai demorar, porque a gente vai saborear, então não vai ser uma coisa de uma semana seguinte, então... Pra quem não gosta de Pokémon, não vai ter 4 semanas seguidas de Pokémon.
Bom, além de Pocopia, teve alguma coisa em Pokémon Champions, Jomon. Explica aí pros ouvintes.
É, do Pokémon Champions foi anunciada a próxima competição online, né, que estava acontecendo até agora em Scarlet Violet, mas o próximo será em Pokémon Champions. E será as inscrições para esse campeonato online, né, o Global Challenge número 1, que vai ter o regulamento MA, que é um novo regulamento que eles não falaram as regras, vai começar as inscrições no dia 26 de abril. O que isso quer dizer, Jeff?
MA?
Não, normalmente o A é Series A. O M provavelmente é Mega.
Ah.
Então, talvez eles comecem a colocar, não sei, se eles vão querer A quando for Dynamax, vai ser D, A, por exemplo. Aí quando for o Z-Move, vai ser Z, A, e vai virar o nome do jogo. Não sei, mas aparentemente o MA normalmente eram só regulação F, J, era isso em Scarlet Violet. Antes já foi números, depois virou letras, agora tá duas letras. E as inscrições que vão acontecer em game, né, no Pokémon Champions, vão começar dia 26 de abril. O que significa que Pokémon Champions sairá antes do dia 26 de abril. A gente já sabia que ia ser em abril, agora a gente sabe que pelo menos não é pra última semana de abril. A última semana de abril vai ter as inscrições que vão acontecer até dia 29 de abril, alguma coisa assim. E aí o campeonato vai ser 1 a 2 de maio, porque são jogar partidas repetitivamente, né? Você fica jogando online nesse modo, se for igual ao Scarlet Violet. Mas então é isso, Jeff, eu queria só trazer, porque a gente tem cada vez mais uma data próxima e não a data específica de Pokémon Champions.
Mas em vez de batalhar, você vai estar lá construindo o seu Scope ainda.
Provavelmente podendo saber os dois. Quando um fica puto, você fica puto com um, vamos pro outro.
É. Bom, o dia do Mario tá chegando, 10 de março. E foi anunciado várias coisas relacionadas ao Mario. Inclusive, outra Direct, 9 de março. O Direct não, vai. Outro trailer, vai. É anúncio do trailer. Ou vocês acham que vai ter mais alguma coisa?
Não.
Eu acho que vai ser trailer de novo. Miyamoto falando. Joga pro carinha da...
Pro Chris, né?
Isso. Depois vem o cara, Jack Black, etc. E é isso aí. E a gente vai tomar muito mais spoiler.
É, então, eu acho só o chato que eles estão mostrando tanta referência, porque a gente já viu um pôster. Aí no pôster tem a Birdo e o Art. É o Art?
O Art, é.
O Art. Tem o também o Pinguim Toad.
Tem o rato de óculos.
Então, é, a senhora fala, cada vez mais a gente sabe que as referências que vai ter no filme, que vai referenciar tudo. E...
É, vai ser a mesma coisa do primeiro. Um monte de referência num ritmo acelerado.
Mas eles têm mais. Eu acho que o primeiro ele se segurou ali no Bowser's Fury, né, 3D World, Mario Bros. 1, um Galaxyzinho no final só. Ah, Galaxy a gente só teve no final, né?
Sim. Só falta nesse trailer mostrar ele jogando tênis, aí o Mario vira de papel, aí eles ficam pequenos e o Bowser engole eles, aí começa a juntar tudo, sabe? Sim, aí aparecem uns personagens de Final Fantasy lá também pra virar o Mario RPG.
Pra jogar basquete.
Uns caras de verdade, né? É muita referência, velho. Só de colocar o Yoshi com a Zapper na mão apontando pra um dinossauro de verdade que é do Odyssey, enquanto tá com os bebês ali atrás... O que que vai acontecer nesse roteiro pra chegar nesse ponto? E eu não estou exagerando, isso é a cena ali do trailer.
Eu também me spoiler que até os bebês, eu não sei nem onde teve os bebês. Em qual... Foi um trailer isso?
Foi, mostrou o Yoshi gritando, e o dinossauro gritando e tal. Os
bebês. Acho que não presta atenção nos bebês, então. Mas é, Jeff... E esse filme vai sair em menos de um mês, né? E anunciaram que no Brasil, né, grandes marcas de cinema vão ter o balde do Yoshi. Então vai ser o preço do jogo de abril, vai ser em porcaria.
Pipoca e ingresso.
Em pipoca, ingresso e variantes, mas é R$500. É. Provavelmente, e assim, eu vou comprar. Eu da última vez eu falei, mano, tem algum jeito de eu comprar tudo num preço só? Não tem que comprar duas pipocas pra isso?
Eu não sei se eu vou comprar ainda, mas eu provavelmente vou tentar ver no... Na estreia, que não fiz anterior também.
Na estreia, com certeza. Já que a gente não é exclusivo o suficiente pra ser chamado pra pré-estreia, né?
A gente tem alguns aqueles descontos de rotina, mas também tem 3 jogos no Expansion Pack. Teve 2 jogos de Virtual Boy do Mario, Mario Clash e Mario Tennis. Ninguém jogou nenhum desses dois, né? Todo
não, e nem o Virtual Boy.
E Mario vs Donkey Kong no GBA.
Então, esse é interessante, por mais que tenha um remake, mas eu acho que ele ainda é bom. E dessas promoções, Jeff, eu acho que o Rayman... O Rabbids lá, qual que era? O
Sparks of Hope.
Ele tá bem barato mesmo, né? Coisa de quê? $5? Não lembro.
É, o Mario da... a gente sabe o que seria Mario se fosse da Ubisoft. Não ia valer nada.
Não ia valer nada mesmo.
Vocês estão com alguma expectativa de pro dia do Mario? DLC de Mario Kart? Ou só vai ter atualização do multiplayer lá?
Ah, que mostraram a bomba, né? Eu espero que tenha mais, de verdade. É só informando rapidão, é R$30 o Sparks of Hope, é isso aí. Eu não sei, não tenho expectativa muito alta não, sinceramente. Eu acho que vai ser uma atualização simples de Mario Kart World, não vai ser nem a maior que a gente assume que existe, vai existir, não, nem sei mais se vai ter. Mas eu só fico pensando, né, que fica um vácuo, assim, no final do ano, que Pokémon não vai lançar mais esse ano, né? Não tem como ter um jogo 3D do Mario grande, porque o Bananza saiu ano passado, né? Os caras também não são tão...
Não são essa máquina, né?
Não dá.
E se você quiser reforçar essa, assim, falar que a conexão do Nintendo tá errada, eu esqueci o nome do cara, ele não tá acreditado no Bananza, o que faz o Mario.
Sério? Eu acho que foi um time B que fez lá...
Não, com certeza não foi o time do cara bom.
Então,
mas assim, você tem que levantar essa discussão que vai preencher o calendário. Eu acho que em número de vendas é só Mario Party que tá disponível.
Realmente. Que a gente já teve o Jamboree TV recente.
Levando em conta que Zelda vai demorar. Outra opção seria a Smash a versão que o Filmon não quer. Mas assim, se você pegar os top 10 vendas do Nintendo Switch, se você não tem Zelda 3D disponível, Mario 3D disponível, Pokémon pro outro ano, só cai com Mario Party, Smash e... Levando
Animal Crossing provavelmente vai ser Splatoon Raiders, né?
É o time. Um Mario 2D, mas assim, dito isso, a gente sabe, né? Que a Nintendo sabe que é o poder de Fire Emblem Fortune Sweep.
Isso! Igual ano passado ela sabia que era o poder de Metroid Prime 4.
É. Provavelmente vai fazer um barulho maior. Não que isso seja
vai,
muita coisa.
Vai fazer um barulho maior que Metroid Prime. Assim, não sei se maior, porque vai fazer um barulho melhor.
O barulho vai ser menor, mas o gosto vai ser bem melhor. Eles podem até colocar um monte de casamento, mas ainda vai ser melhor que...
É difícil ficar pior, né?
Prime 4. Bom, e em seguinte, eu vou falar que a Nintendo é mercenária. Ela tá processando o coitado do governo americano pelas tarifas. Que abusada, né? A gente nunca desconfiava que a Nintendo gostava de dinheiro, mas eles estão processando por causa das tarifas que eles falaram que eles ganharam, sei lá, perderam lucros que você não consegue recuperar, né?
Eu não sei se eu tô afim de falar dos Estados Unidos nesse podcast, que eu vou me comprometer muito.
Mas assim, Jeff, não vai dar... Não sei se isso aqui dá em alguma coisa. Também não vou me comprometer.
Não, mas é a primeira vez que a gente não escuta Nintendo, processo e não fala da outra parte. Ah, coitadinha.
Ah, não, é porque a outra parte agora é, né?
Tá começando guerras, né? Então é.
E teve também essa semana da Pokémon Company soltando a nota lá, porque a Casa Branca usou a fonte e o logo do Pokopia pra fazer frase, né?
Ah, do America, Make America,
Make America Great Again, né? Aí...
Parabéns.
Às vezes ele tá cutucando aí grandes gigantes, né?
Ai, ai, é país de sem noção, é isso.
É pra você, pra você que fica enchendo o saco que a Nintendo é mercenária e que tá cobrando os seus $20 no Firehead aí, ela está cobrando até os impostos. Ela cobra tanto os pobres quanto os ricos, então pode ficar sossegado, que a gente só sabe o... Não se faz de vítima, que ela ataca pra todos os lados.
Exatamente. Os ninjas da Nintendo estão há anos treinando e é absoluta a regra deles.
Mas não vou fazer nenhuma coceguinha no governo americano.
Não, mas assim, só pra esclarecer, ela não. É ela e mais um monte de companhia, tá? Ela não teve a coragem de fazer esse processo sozinha.
Eu acho que ninguém, nenhuma empresa sozinha tem esse poder, né?
Não, vai ser esmagado. Mas se for várias, muitos mesmo, pode ter uma repercussão. Eu acho que não vai ter resultado.
E só pra finalizar, pra não deixar passar batido, a gente teve um Indie World, só que não chama muito a nossa atenção. Começou com Denshi Attack, terminou com Blue Prince. Vocês não gostaram de nenhum dos jogos dali, né?
Mal vi. Trabalho me consumiu e eu esqueci até que ia ter.
Eu não consegui ver também. Tive tempo, mas aí Pocopia consumiu. Eu vi a lista de jogos depois. Tem uma coisinha ou outra que... Eu esqueci o nome, tinha um de navinha ali que é pra ser um shoot'em up, só que de exploração, né? A Shoyo jogou um pouco, assisti, achei interessante até. O Denshi Attack também parece que é bem feitinho.
Denshi Attack parece um pouco de loucura, né? O trimarrinho, né?
Sim, acho que é criativo. Mas é isso, né? Eu acho que o Mina The Hollower nem apareceu, né? Porque...
Não apareceu.
Eles estão devendo data, né? A Yacht Club adiou esse jogo e ia lançar no Halloween do ano passado, se não me engano.
Isso, ia ser Halloween.
Até joguei a demo, aí adiaram, cadê? Esse é um jogo também que eu quero devorar.
Afinal das contas, eu comprei Blue Prince porque eu ouvi falar muito bem do jogo. Eu acho que eu não vou gostar, mas... A minha única reclamação é que esse jogo, ele não tem... Ele só tem a língua local. Só tem inglês e japonês.
Ah...
A versão japonesa é só japonês.
Muita lógica, né?
E falando de língua, a gente não comentou, mas o Pocopia não tem PTBR, hein? Então, tá devendo aí.
Muito texto.
Novamente.
Eu falei pra vocês, tinha que traduzir o Pocopia, não?
Não, traduz o Pocopia principal. Para, Jeff.
Eu falei pra vocês, eu estava certo quando vocês viram.
É a mesma coisa que Zelda, que os Hyrule Warriors não tem tradução, é isso.
Não, mas... Mas Pocopia é mais importante do que a franquia principal.
Pocoyo só tá fazendo papel de franquia principal esse ano porque Ventos e Ondas foi pra 2027.
Não, Pocoyo é o que aquele jogo lá de estudante é pra Shin Megami Tensei lá.
Persona.
É. Aquele jogo que eu não gosto. Bom, é isso então, ou querem falar mais alguma coisa?
Eu tenho mais uma notícia pra falar que eu vou tirar da cartola aqui. Bem rápido. É que a gente teve anúncios dos amiibos de Kirby Riders com o Kirby lá com a espada em cima do Dragoon. E o Noir DDD em cima da Hydra. E eu sei que eu não compro amiibo no geral, mas o Kirby na Dragoon eu estou muito tentado, por mais que seja muito caro.
Assim, a aleatoriedade desse anúncio, também, a aleatoriedade dos amiibos que escolheram, né? De repente, dane-se, vamos outro Kirby, chefe Kawasaki, Kirby de novo.
É verdade, tem um chefe.
Então, eu achei... E DDD Noir, né? Grande personagem do Kirby Riders. Mas, Chapéu, eu falo com você, eu também fiquei tentado a esse Kirby na Dragoon.
Eu nem gosto do jogo, mas esse jogo tá me falindo, né? Esses amiibos é muito caro. Mas, eu acho que eles não estão vendendo muito, porque o preço tá baixando. Eles, pelo menos aqui no Japão, eles vendem a 6.600 ienes com imposto. Aí você espera um pouco, você consegue pagar, sei lá, 5.
Eu acho meio furado esses amiibos, sendo sincero.
É, o problema é que depois vai ficar caro de novo, né? Vai ficar raro e aí o preço sobe. Vai. Mas se você...
Vamos lá, então. Estamos investindo nesses amiibos, então.
É, eu acho triste o negócio de escolher o Kirby de novo. Tem tanto personagem ali.
Eu acho, parece assim, no meu cheiro ficaria assim, dependendo do caminho que fosse, se esses bonecos vendessem, vamos lançar todo mundo. Não vendeu? Então vamos só lançar os últimos. Porque esses aí são os carrinhos endgame, né?
Ah, tá. Então você acha que vai acabar depois?
Eu acho que sim.
Eu também senti um cheiro de final.
Eu já tô mandando os maiores já. Vai ser...
Sim. Nossa. Dragoon e Hydra, assim, só faltava ser o Léo, né?
Ah, você tá falando pelo carrinho, né? Não pelo personagem.
Os dois.
Você acha que não tem mais personagem importante, assim?
Esse ele pegou o personagem desbloqueável, sabe? Do jogo. Sim. O desbloqueável final, sei lá.
O novo, assim, do jogo, é isso?
Porque e os carrinhos também são os últimos.
Não, e eles soltaram a trilha sonora quase inteira no Nintendo Music. Tem coisa lá que tem no anime que não pode replicar. Uma palhaçada, né? Paciência. Eu acho que a sensação pra mim é que, pronto, vamos pregar o martelo. E acabou. Agora todos os eventos do jogo se repete internamente lá. E é isso.
Meu boost tá feliz com essa notícia aí que vocês deram. Provavelmente o último. Porque senão eu já tava quase abrindo uma petição de... Já que é pra me fazer gastar dinheiro com os jogos do Sakurai, visto a parede de amiibo que eu tenho de Smash aqui, eu ia falar pro Sakurai fazer o próximo Fire Emblem. Pelo menos aí quando eu gastar nos bonecos eu vou estar feliz, né? Eu não vou estar comprando os bonecos que eu não gosto.
Amiibo pra cada personagem do Fire Emblem Heroes, né?
Não, ele
cada
ia fazer...
out.
Ele ia fazer um Fire Emblem novo... E ele só ia fazer amiibo dos personagens dele.
Eu concordo que ia acontecer isso, e aí você comprar o amiibo do velho, da criança 1, criança 2, ia ser diferente.
Você ia pegar os amiibos antigos lá do coisa e não ia funcionar no jogo dele. Não ia dar nada. Ia dar, tipo, uma Iron Sword pra você. Esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. Se você quiser dar uma moral pra gente, comenta, pode ser no Spotify, no nosso site, conexãonintendo.com.br. É isso, pessoal, e até semana que vem.